quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. Que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, número 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes.
Pai Santo, estamos aqui na Tua presença em adoração. Estamos aqui na qualidade de filhos e filhas do Pai Celeste. Derrama sobre nós o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua palavra da forma como o Senhor quer que entendamos. Supre as necessidades dos Teus filhos, conforta os corações que aqui estão. Em nome de Jesus pedimos. Amém. O mundo todo está com a mente voltada neste final de semana para a Páscoa. O mundo todo está pensando na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua ressurreição, morte, ressurreição e ascensão ao céu. É assim que anualmente o mundo cristão comemora a Páscoa bíblica. Porém, queridos, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nem sempre foi um símbolo de redenção, de salvação, de libertação. No passado, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo era símbolo de vergonha, símbolo de banditismo, símbolo de criminalidade, símbolo de pessoas nocivas à sociedade. A cruz era reservada especificamente para pessoas más, pessoas não gratas, pessoas que não deveriam viver. E foi exatamente num símbolo deste, a cruz, que Jesus, o nosso Salvador, foi crucificado. Ali ele foi pregado. Mas desde que Jesus morreu na cruz, ele transformou o significado deste símbolo. E a cruz hoje é símbolo de vida, ressurreição em Jesus, libertação, perdão. Quando você está andando pela cidade e você vê uma cruz, você diz, ali está uma igreja. Você identifica as igrejas cristãs com a cruz, porque a cruz se tornou um símbolo do cristianismo. O próprio pivô do cristianismo é a cruz do nosso Senhor Jesus. Vocês sabem que no Antigo Testamento existiam sete festas no Antigo Testamento. A primeira festa era a Páscoa, no dia 14 de Nisan, o primeiro mês do calendário judeu. A segunda festa era a festa dos pães asmos, no dia 15 do primeiro mês. E a terceira festa era a festa das primícias, no dia 16. E a quarta festa era a festa do Pentecostes, 50 dias após as primícias. E então, a quinta festa era a festa das trombetas, no primeiro dia do mês sétimo. E a sexta festa era a festa da expiação, no dia 10 do sétimo mês. E a última festa do ano, a sétima festa, era a festa da colheita. Era uma festa de alegria, chamada festa dos tabernáculos, que era do dia 15 ao dia 22 do sétimo mês. De todas estas festas, uma delas apontava especificamente para a morte de Jesus na cruz do Calvário. E esta festa que apontava para a morte de Jesus era a primeira festa, a festa da Páscoa. A Páscoa foi pela primeira vez comemorada no mundo naquela noite fatídica, naquela noite no Egito, quando o povo de Israel, depois de 430 anos como escravos no Egito, Deus os libertou através do seu servo Moisés, e eles foram libertos do Egito naquela noite em que todos os primogênitos egípcios foram mortos. Tanto os primogênitos das famílias como os primogênitos dos animais, todos foram mortos naquela noite. Mas naquela noite, nas casas israelitas, nas casas do povo de Deus, que confiaram no sangue do cordeiro pascal, eles mataram o cordeiro e com o sangue do cordeiro, eles assinalaram a porta, o umbral da porta. e o anjo destruidor passou por cima. Por isso em inglês dizem Passover. Passover é passar por cima. O anjo do Senhor passou por cima das casas dos seus filhos e não penetrou ali para destruir. Porém, as casas que não tinham sangue, o anjo da destruição entrou e matou o primogênito. Foi naquela noite que o povo de Deus foi liberto, foi poupado e saiu livre para a terra prometida. Queridos, embora a Páscoa começou a ser comemorada no Egito, naquele dia 14 do primeiro mês do calendário judeu, ela continuou sendo comemorada por séculos e séculos e séculos. Por cerca de, diríamos que, por cerca de mais de mil anos, ela foi comemorada até que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Quando Jesus nasceu da Virgem Maria e viveu a sua vida de 33 anos aqui na Terra, e então ele morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz, morreu no dia da Páscoa, dia 14 de Nisan, primeiro mês do calendário judeu. Ele foi pregado às 9 horas da manhã na cruz e ele morreu às 3 horas da tarde, exatamente no momento em que o Cordeiro Pascal deveria morrer. Jesus morreu, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. João Batista, quando olhou para Jesus, disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Jesus é o Cordeiro. Aquele cordeiro que Deus proveu para Abraão, lembram-se quando Abraão foi convidado, ordenado por Deus para sacrificar o seu filho Isaac, e ele foi até o Monte Moriá. E chegando no Monte Moriá, amarrou as mãos de Isaac e colocou sobre o altar para sacrificá-lo como Deus pediu. E quando levantou a mão para sacrificar Isaac, o anjo bradou, disse: "Abraão, Abraão, não mates o rapaz." E ele olhou do lado e viu então um cordeiro com o chifre preso no arbusto. E então Abraão pegou o cordeiro que estava ali, miraculosamente, Deus colocou ali o cordeiro e tirou Isaac do altar e colocou o cordeiro no altar. Abraão viu naquele cordeiro o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma profecia que se cumpriu quando Jesus morreu na cruz. Queridos, salvação só existe no cristianismo, porque só o cristianismo apresenta um salvador. Alguém pode me perguntar: "Pastor Samuel, mas e as outras religiões?" Pode estudar todas as religiões. Eu estudo todas as religiões do mundo, mas eu não vejo em nenhuma religião do mundo salvador. No budismo não existe salvador. No islamismo não existe salvador. No hinduísmo não existe salvador. Somente o cristianismo apresenta um salvador, cujo nome é Jesus. E é interessante, irmãos, que em Atos capítulo 4, verso 12, diz que em nenhum outro há salvação. Atos capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, exceto o nome de Jesus. Não é que você possa encontrar salvação aqui ou ali. Não é que todos os caminhos levam para o céu. Não. Não são todos os caminhos que levam para a sua casa, está certo? Se você pensar, não, qualquer caminho que você pegar, você chega na minha casa. Não. Não são todos os caminhos que levam para a minha casa. Não são todos os caminhos que levam para o céu. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim, viverá." Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe um caminho, e esse caminho chama-se Jesus. Queridos, a festa da Páscoa, comemorada pela primeira vez lá no Egito, continuou sendo comemorada ano após ano, até Jesus morrer na cruz. Porém, quando Jesus morreu na cruz, não precisamos mais comemorar a Páscoa, não precisamos mais matar o Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus é único, chama-se Jesus, e ele morreu não 10 vezes, não 1000 vezes, Jesus morreu uma só vez, pelo pecado de todos os que nele crerem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não faz acepção de pessoas, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem que crer nele. Deus é bem exigente. O caminho é único e o nome que salva é único, Jesus. Quando Jesus nasceu, Deus o Pai deu o nome ao Filho, dizendo, lhe chamarão de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus quer dizer Salvador, aquele que salva-nos dos nossos pecados. Satanás é o inimigo de Deus. Há pessoas que não creem na existência de Satanás. Queridos, os bruxos conversam com Satanás. No satanismo, ele aparece em pessoa. Você pode ler, tem livros sobre isso. Ele é entronizado, ele é adorado. Queridos, Satanás existe assim como Deus existe. É o bem e o mal. Existe o bem, existe o mal. Quem discorda de que exista o mal? Quem já não sofreu o mal na sua vida? A perda de um ente querido, um assalto, um sequestro, uma tragédia. Existe o mal, mas existe o bem também. O Espírito Santo de Deus coloca o bem no coração das pessoas. O bem se chama Jesus. O mal se chama Satanás. Pai das mentiras, pai das desgraças. Mas, queridos, Satanás ele tenta imitar ou deturpar tudo o que Deus fez. Existe a Páscoa bíblica que mostra Deus, Jesus Cristo, como nosso Salvador. Mas existe também a Páscoa que não é bíblica. Qual é a Páscoa que não é bíblica? A Páscoa que não é bíblica é aquela Páscoa, a Páscoa dos coelhinhos. A Páscoa dos ovinhos de chocolate. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, meus queridos. Isso é comércio. A Páscoa bíblica não fala de coelhos e ovos de chocolate. A Páscoa bíblica fala de um cordeiro chamado Jesus, que morreu pelos pecados de todos e que não está morto. Ele ressuscitou. O anjo disse para Maria, ele não está aqui porque já ressuscitou. Cristo vive, e porque ele vive, nós viveremos. E ele subiu ao céu, e ele disse, eu irei ao céu, mas eu voltarei outra vez. João capítulo 14, 1 a 3, Jesus diz, não se turbe, não se preocupe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Essa é a esperança do cristianismo, de um Cristo que não só morreu, mas que ressuscitou. Não só ressuscitou, mas subiu ao céu. Não só subiu ao céu, mas prometeu voltar. E como ele foi fiel, e ele é fiel em cumprir as promessas, ele cumprirá mais esta promessa da sua segunda volta. Na antiga Babilônia, queridos, já existia uma festa chamada Festa de Ishtar. A Festa de Ishtar era a festa à deusa da fertilidade. Lembrem-se que na Babilônia antiga, eles adoravam o sol, a lua e as estrelas. Sol, eles chamavam de o deus Bel, a lua eles chamavam de deusa Ishtar e o filho do sol eles chamavam de Tammuz. Eles adoravam essa trindade pagã. Mas queridos, no quarto século, para sermos mais específicos, no ano 325, no ano 325, o então imperador romano Constantino, lá no concílio de Nicéia, a minha esposa e eu fomos visitar a cidade de Nicéia, ali onde foi realizado este concílio pelo imperador Constantino, no ano 325. Ali naquela cidade se reuniram muitos bispos convocados pelo imperador romano, ele fez a agenda do concílio e ali eles estabeleceram a Páscoa numa data diferente da data bíblica. A Páscoa que está sendo comemorada no mundo todo hoje está numa data não bíblica, mas na data estabelecida por Constantino lá em 325 no concílio de Nicéia. Que data é esta? A Páscoa bíblica era no dia 14 de Nisan, o calendário judeu. Mas a Páscoa que é comemorada hoje, ela está sendo celebrada na data da festa de Ishtar. Ishtar é a deusa da fertilidade, a deusa da reprodução. E ela era adorada também, mais ou menos na mesma data. Mas sempre num domingo, num Sunday. A festa da fertilidade de Ishtar era comemorado num domingo, no primeiro domingo, primeiro dia da semana, após a primeira lua cheia, depois do equinócio. Meio complicado, né? É o primeiro domingo, depois da lua cheia, depois do equinócio. E assim é a data comemorada hoje no mundo. Lá em Babilônia, a deusa da fertilidade era celebrada através de coelhinhos, porque o coelhinho é o que mais se reproduz mais rapidamente. E o ovo também é símbolo de fertilidade. Então, na celebração de Ishtar, tinha os coelhinhos e os ovos também. E isso chegou até os nossos dias. Esta é a razão porque existem coelhos e ovos, porque isso não é a Páscoa bíblica. Esta é a celebração da festa de Ishtar, a deusa da fertilidade. Queridos, a Páscoa aponta para Jesus, a Páscoa bíblica. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 18. Vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 18. Todos acharam? Vamos ler aqui no capítulo 1, verso 18 da primeira carta aos Coríntios. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Cruz parece loucura para os que não aceitam a Jesus como Salvador. Mas para nós que aceitamos a Jesus como Salvador, cruz é o poder de Deus que nos salva. Nós somos salvos aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus. E agora leiam o verso 22 e 23, do mesmo capítulo 1 de 1ª Carta aos Coríntios, agora o verso 22 e 23. Porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, o apóstolo, está dizendo que a cruz do nosso Senhor Jesus, para os judeus, era um escândalo. Porque para os judeus, até hoje, é um escândalo um judeu pregado na cruz. Nu. Cristo foi pregado nu na cruz. Isto para os judeus é escândalo. Chamar este homem nu, pregado na cruz, de nosso Salvador. Por isso os judeus ainda não aceitaram o Messias, estão esperando o Messias. E para os gregos, a Bíblia diz que para os gregos a cruz de Cristo era loucura. Porque os gregos eram muito racionais, intelectuais, filósofos. E eles diziam, não, vocês estão dizendo que o Deus do cristianismo, o Salvador do cristianismo, é este homem pregado numa cruz? Não. Queridos, para eles isso era uma loucura. Mas Paulo está dizendo, aquilo que era escândalo para os judeus e aquilo que era loucura para os gregos, para nós é a salvação. Deus escolheu nos salvar através de Jesus, que morreu na cruz, em nosso lugar. É a única religião do mundo que mostra um Salvador. Porque Buda não mostrou nunca um Salvador para os seus seguidores. Aliás, Buda, ele não se apresentava como Deus e nem como Salvador. Ele era um professor, ele era um ensinador. Também no hinduísmo não existe um Salvador. Existem centenas e centenas e milhares de reencarnações e reencarnações e reencarnações até que a pessoa possa alcançar a perfeição. Mas não existe um Salvador. No islamismo existe adoração a Alá. E as pessoas, os homens bombas, eles se explodem tentando alcançar a salvação, tentando alcançar o paraíso. Mas eles, no islamismo, não apresentam um Salvador. Essa expressão, meu Salvador, é uma expressão que pertence unicamente à Bíblia e ao cristianismo. Jesus, meu Salvador. Jesus, meu irmão. Jesus, meu amigo. Jesus é tudo para nós. Eu não preciso expiar os meus pecados. Eu não preciso pagar pelos meus pecados. Alguém pagou por eles. Eu aceito a Jesus como meu Salvador. Ele me perdoa. Isto é perdão. Eu sou culpado, eu sou pecador, eu não nego que eu pratiquei estes pecados, estes erros, mas eu estou pedindo perdão. E Deus diz, eu sei que você é pecador, Deus diz, eu sei que você é culpado, mas eu não o condeno, mas eu o perdoo. E eu perdoo porque Jesus derramou sangue no seu lugar. Alguém morreu no seu lugar. Isto é cristianismo. Esta é a mensagem, as boas novas da salvação. Queridos, todas as religiões têm seus símbolos. Se você for procurar o símbolo do budismo, é a flor de lótus. Flor de lótus é o símbolo do budismo. Se você for encontrar o símbolo do judaísmo, é a estrela de Davi. Se você procurar o símbolo do islamismo, é a meia-lua. Se você for procurar o símbolo do marxismo, do comunismo, é o martelo com a foice. Este símbolo do marxismo foi adotado em 1917 pelo governo soviético. Foi retirado de um quadro belga. De onde eles tiraram este símbolo do martelo e da foice? Tiraram de um quadro belga do século XIX. Representam a indústria e a agricultura. O fato de serem cruzados, o martelo e a foice serem cruzados, representa a união dos operários e camponeses da fábrica e do campo. Se você procurar o símbolo do nazismo, aquela filosofia de vida que procurava purificar a raça humana, eliminando as raças menos elitizadas e deixando uma raça pura, que eles acreditavam, Hitler e os seus seguidores acreditavam que essa raça pura seria a raça ariana, e eles então implantaram, eles queriam implantar um império que durasse 1000 anos. A suástica é o símbolo do nazismo. Mas, queridos, Hitler se apossou dela e passou então a representar a sinistra intolerância racial nazista. Mas a cruz se tornou símbolo do cristianismo. Nós esquecemos todos os outros símbolos e olhamos para a cruz. E a cruz prega o amor a Deus, no sentido vertical, amor a Deus, e no sentido horizontal, o braço da cruz, amor ao próximo. Esse é o centro e este é o pivô do cristianismo. Amor a Deus e amor ao próximo. A cruz resume o conceito do cristianismo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, Paulo diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Um dos aspectos mais tristes é saber que o judaísmo rejeitou a cruz de Cristo. O islamismo rejeitou a cruz de Cristo. E sabem, queridos, os hindus também rejeitam a cruz. Mahatma Gandhi é um dos homens mais sábios da Índia. E Mahatma Gandhi, fundador da Índia moderna, enquanto trabalhava na África do Sul como jovem advogado, foi atraído para o cristianismo. Ele conhecia o cristianismo. Ele conviveu ali na África entre muitos cristãos. E em 1894, Mahatma Gandhi escreveu, ele era contra a cruz. Ele era atraído por Jesus, gostava de Jesus, mas ele não gostava da cruz. Veja o que Mahatma Gandhi escreveu sobre a cruz. Eu poderia aceitar a Jesus como mártir, dizia ele. Eu poderia aceitar Jesus como uma incorporação do sacrifício e um mestre divino, mas não como o homem mais perfeito que jamais existiu. Isso não. A sua morte na cruz foi um grande exemplo para o mundo, mas que ela contivesse algo parecido com uma virtude misteriosa ou miraculosa, meu coração não pode aceitar isso. Ou seja, ele rejeitou a cruz. Voltando-se para o Ocidente, nós vamos encontrar no Ocidente um homem que eu poderia dizer que foi o maior inimigo de Deus, o maior inimigo da cruz. Querem o nome dele? Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche morreu em 1900. Porém, os últimos 11 anos de vida dele, ele viveu como louco, perdeu a sanidade mental. Como é que um homem tão inteligente como Friedrich Nietzsche, ele foi quem inspirou Hitler? Hitler leu as obras de Nietzsche, porque Nietzsche pregava uma raça pura para eliminar as escórias do mundo e criar uma raça pura. E Hitler bebeu bastante nesta fonte que é Nietzsche, por isso ele tentou fazer isso através do nazismo. Nietzsche, ele nutria ódio. A vida dele foi ódio, ódio e ódio. À cruz de Jesus e ao cristianismo. Ele escreveu um livro intitulado Anticristo, em 1895. E no seu livro Anticristo, Nietzsche escreveu sobre a vontade do poder e sobre o mal como sendo tudo que procede da fraqueza. Tudo que era fraco era o mal. Era a contaminação do mundo. Na Bíblia, o cristianismo é a religião dos fracos. Vocês já perceberam? Na Bíblia, a religião dos fracos é o cristianismo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele estendia a mão para os doentes e curava os doentes, para os necessitados, para os desprezados. Ele tinha um lugar especial para estas pessoas. Mas na mente de Nietzsche, atender o fraco é perpetuar o mal. É continuar o mal. Na mente de Nietzsche, o mal tinha que ser eliminado. E só prevaleceria o mais forte. Como se fosse o processo evolutivo de Darwin. Porque Nietzsche, ele bebeu muito de Darwin. A seleção natural de Charles Darwin, Nietzsche também, ele cria que na raça humana deveriam preservar somente os fortes e os mais fracos eliminados. Quem está doente e morrendo, deixa morrer. E quem ficar, vai ser forte. Não estenda a mão para o fraco e para o doente. Essa era a filosofia de Nietzsche. Porém, o cristianismo é diferente. O cristianismo era estender a mão para o pobre, para o necessitado, para o doente. Aquele que não tem o que comer, eu reparto com ele. Mas Nietzsche diz, aquele que não tem o que comer, deixa que ele morra. Por que ele não tem o que comer? Porque é fraco. O mal tem que ser eliminado do mundo. Queridos, o cristianismo entrou na história como a religião do pobre. A religião dos sem camisa. A religião dos sem tetos. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os pobres. Porque Jesus viveu entre os pobres. Viveu pobre. E Jesus disse, as aves têm seus ninhos. E as raposas têm seus covis. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não era um poderoso na terra. Ele era pobre. Por isso, os pobres se sentiam bem na presença dele. Mas no livro Anticristo, de Nietzsche, publicado em 1895, ele diz, simpatia ativa pelo mal constituído e fraco, que se chama cristianismo. Ele dizia que o cristianismo era o fraco sendo constituído. Nietzsche tinha admiração pelo evolucionismo de Darwin, porém Nietzsche morreu louco. Com 44 anos ele ficou louco. E os últimos 11 anos da vida dele, ele morreu em 1900. Ele viveu sem sanidade mental. Hitler era seguidor dele. Religião da misericórdia. Esse é o cristianismo. Para Nietzsche não existia misericórdia. Mas nós somos ensinados a usar de misericórdia. Não queira fazer justiça, irmãos. Deus não chamou você para ser justiceiro nesta terra. Nós, seres humanos, não sabemos fazer justiça. Vamos fazer misericórdia. Ser misericordioso é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. O professor Sir Alfred Ayer, filósofo de Oxford, bem conhecido pela sua antipatia ao cristianismo e seu ódio à cruz de Jesus, esse professor lá de Oxford escreveu: como é que os cristãos podem encarar tal ridículo sem mudar de posição? Por que nos apegamos à velha e rude cruz? Insistimos em sua centralidade, recusando-nos a deixar que ela seja empurrada para a periferia da nossa mensagem? Por que devemos proclamar o que é escandaloso, a cruz, e gloriarmos-nos no que é vergonhoso, a cruz? Outro inimigo da cruz. Mas para você e para mim, a cruz é salvação. A cruz é libertação. Quando você vê uma cruz na cidade, você sabe, eu vou ali, eu vou orar, porque ali é o lugar onde eu vou me ajoelhar e conversar com Deus. A cruz ensina amor a Deus no sentido vertical e amor ao próximo no sentido horizontal. Abra sua Bíblia agora em Gálatas capítulo 6 e o verso 14. Gálatas capítulo 6 e o verso 14. Vejam o que o apóstolo Paulo está falando sobre a cruz. Quão diferente é o conceito que nós cristãos temos da cruz. Longe do ódio de Nietzsche, mas a cruz é o símbolo da libertação sua e minha. Gálatas capítulo 6 e o verso 14. Vamos ler. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo dizia: eu não tenho nada do que me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é salvação para todo aquele que crê. Jesus é para nós o que a cruz é para nós. Tudo o que Jesus foi no céu ou na terra foi colocado na cruz. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, irmãos. Primeira carta aos Coríntios capítulo 2 e o verso 2. Vamos ler mais um texto que fala da cruz do nosso Senhor Jesus nos escritos do apóstolo Paulo. Primeira carta aos Coríntios capítulo 2 e o verso 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu não quero saber de outra coisa, disse Paulo, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo assunto ao céu, Cristo prestes a voltar. Esta deve ser a nossa mensagem. É uma mensagem de esperança. Exaltai o homem do Calvário, cada vez mais alto, a poder na exaltação da cruz de Cristo. Em qualquer lugar que você pregar do Cristo crucificado e do Cristo que ressuscitou, essa mensagem vai atrair corações. Em qualquer lugar. Jesus disse: quando eu for levantado no madeiro, a todos atrairei a mim. Onde Cristo é pregado, corações se convertem. Você já parou para pensar por que Jesus morreu? Uns diriam: Jesus morreu porque Judas o traiu. Será? E se Judas não o traísse, ele não morreria? Jesus nasceu para morrer, tá certo? Jesus nasceu com um destino: morrer pela humanidade. Nasceu para morrer. Não foi porque Judas o traiu? Outros diriam: Jesus morreu porque o povo judeu o rejeitou como Messias. Será que Jesus morreu porque o povo judeu o rejeitou? Se o povo judeu tivesse aceito a Jesus como Salvador, Jesus não morreria? Ou teria que morrer? Teria que morrer da mesma forma. Mas como ele foi rejeitado pelo povo judeu, ficou pior ainda. Muitos diriam que Jesus morreu porque preferiram Barrabás e não Jesus. Barrabás, alguns pensam que fosse um bandido. Ele não era bem um bandido, Barrabás, ele era um líder. Barrabás era um líder que queria libertar o seu povo judeu do jugo romano. E nesta rebelião contra o Império Romano, para libertar o povo judeu, ele matou um soldado romano. E por isso ele foi preso. Interessante que Barrabás também se chamava Jesus. Jesus Barrabás. Interessante, queridos, que os judeus queriam um Jesus do jeito de Barrabás. que pregasse ódio aos romanos, libertação dos romanos. Mas aí veio um Jesus, filho de Deus, ensinando amor aos romanos, pagar tributo a Roma, porque Jesus disse, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E os judeus não gostaram, porque eles queriam não pagar tributo ao governo romano, eles não queriam amar os romanos, mas Jesus ensinava amor ao inimigo. Por isso, os judeus não aceitaram Jesus como Messias, porque não era um Messias do jeitinho deles. Eles queriam um Messias do jeitinho deles, que pregasse ódio aos inimigos e tornasse o povo judeu o povo cabeça na terra. Jesus disse, se te baterem na face direita, oferece também a esquerda. Não é todo mundo que quer essa religião? Não é todo mundo que quer essa religião. A maioria dos seres humanos que eu conheço, eles dizem assim, olha aqui, ó, olha aqui, bateu, levou. Bateu, levou. Lembra-se de Fernando Collor? Fernando Collor tinha essa teoria, bateu, levou. E ele levou mesmo, né? Ele levou mesmo. Queridos, a filosofia cristã é, se te baterem na face direita, oferece também a esquerda. E se te obrigarem a andar uma milha, ande duas. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Você quer esse Messias? Você quer esse Salvador? Esse é o Salvador. Isso é cristianismo. Por que que Jesus morreu? No deserto da tentação, Jesus recusou aceitar a proposta que Satanás fez para ele. Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Jesus poderia conquistar o mundo sem morrer na cruz. Bastava se ajoelhar na frente de Satanás. E ele evitaria a cruz. Mas Jesus disse não. Se é para me ajoelhar na tua frente para conquistar o mundo de volta, eu não, eu prefiro a cruz. Jesus disse que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que ele fez. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, verso 11. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em João capítulo 10, verso 17, diz assim, Jesus falando, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Jesus foi levado à força para a cruz, ou ele foi voluntariamente para a cruz? Ele poderia escapulir? Ele poderia escapar e fugir e não ser pregado? Podia. Era Deus em carne. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele preferiu viver como homem, na dependência do Pai, cumprindo a vontade do Pai, porque o Pai disse, filho, eu quero que você beba o cálice da morte, e morte de cruz. Vai ser difícil, mas nós precisamos salvar a humanidade. Jesus não pensou nele, Jesus pensou em você. Por isso ele morreu na cruz, para nos salvar. E os resultados estão aparecendo, milhares de pessoas aceitam a Jesus. E quando você abraça Jesus como Salvador, isso traz alegria no coração de Jesus. É a recompensa, porque amor com amor se paga. Otávio Winslow resumiu o assunto desta forma. Veja como ele escreveu bonito. Quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas, por dinheiro. Quem entregou Jesus para morrer? Não foi Pilatos, por temor. Quem entregou então Jesus para morrer? Não foram os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Vou repetir isto, é muito bonito. Quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro. Não foi Pilatos por temor. Não foram os judeus por inveja, mas foi o Pai Celestial por amor. Ele entregou o Filho para morrer, porque Ele nos ama. No nível humano, Jesus entregou Jesus aos sacerdotes. No nível humano, quem levou Jesus à cruz foi Judas? traindo. Isso no nível humano, mas no nível divino, foi o pai que entregou o filho, e o filho voluntariamente escolheu morrer. Queridos, em Atos capítulo 2, verso 23, abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 2 e o verso 23. Atos capítulo 2 e o verso 23. Aqui nós lemos: a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Vejam aí, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Quem é que entregou Jesus para a morte? Pelo determinado conselho e presciência de Deus. Foi Deus o Pai que entregou Jesus à morte. Para quê? Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pela mão de injustos. A cruz é mesmo uma exposição da maldade humana, mas é ao mesmo tempo a cruz a revelação do propósito divino em dar-se a si mesmo, na pessoa de Jesus, para nos salvar. Atos capítulo 4, verso 12, eu termino falando: em nenhum outro há salvação, e em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, só no nome de Jesus. Ele é o único neste mundo que se apresentou como Salvador. Em nenhuma outra religião do mundo existe Salvador, só no cristianismo. Ele é o Salvador. O cristianismo traz as boas novas de um Salvador que morreu em nosso lugar, que ressuscitou, deixando a tumba vazia, sepultura aberta, subiu ao céu e disse: eu voltarei outra vez. E ele vai voltar, muito em breve, para buscar você. Amém. Que a paz de Deus enche o seu coração de alegria, com estas novas de grande alegria. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.